Olá, amigos da CBN. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre talvez a grande estreia do cinema do final do ano. Não, essa não é a coluna de cinema, sim, é a coluna sobre ciência, na qual eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ciência de Star Wars, que acabou de ser lançado o filme, né? A Star Wars Ascensão Skywalker, que vai fechando toda uma história que começou há mais de 40 anos, né? Que vai trazendo toda essa ficção sobre o espaço, que estimula muitas pessoas. Eu, particularmente, quando era garoto, sem dúvida, quando vi o primeiro filme do Star Wars, me despertou muito interesse, porque eu gostava já, naquela época, de astronomia e de ciência. É claro que a mistura de ciência com ficção, ela sempre é estimulante, porque abre a nossa mente com uma perspectiva de tentar imaginar as coisas. Porque, afinal de contas, na ficção, tudo é permitido. Infelizmente, na natureza, nem tudo é permitido. Em particular, o filme Star Wars, que conta toda essa saga, que a maioria de vocês que me ouvem já ouviram falar ou tem alguma noção, fala de uma galáxia muito, muito distante, né? E talvez num tempo muito, muito distante, que ocorre toda aquela... desenrola toda aquela história, toda aquela ficção. Uma das coisas que chama atenção muito na gente em Star Wars é a capacidade que eles têm de pular de uma estrela para outra, né? A nave viaja naquilo que eles chamam do hiperespaço, consegue viajar distâncias incrivelmente grandes, que a gente sabe que é muito difícil de conseguir fazer isso com a tecnologia que temos hoje e talvez nunca seja possível em função das próprias limitações físicas. No filme, para fazer aquelas viagens, eles fazem a viagem que eles chamam pelo hiperespaço. De alguma forma, a gente não sabe bem como, as espaçonaves elas abrem um buraco no espaço, né, e atravessam o espaço através desse buraco, como muitas vezes a gente chama de buraco de minhoca. Essa viagem, né, que é feita através desse buraco de minhoca, que, teoricamente, a partir das ideias que a gente tem da teoria da relatividade de Einstein, eles podem existir de uma maneira muito exótica, você poderia conectar duas posições de espaço muito distante e assim você poder vencer aquelas distâncias que são de centenas e milhares de anos-luz que a gente vê acontecendo no filme. É claro que outra coisa que chama muita atenção no filme são os barulhos que a gente ouve no espaço, né? É claro que aquilo é necessário para que dê uma emoção na cena, mas a gente sabe que no espaço vazio não há som para se propagar, porque o som precisa de um meio, né? Uma outra coisa que chama muita atenção de nós é justamente o tal sabre de luz, que é famoso da série, né? Como que a gente poderia aprisionar a luz daquela forma e a luz ser tão sólida, né, como aparece ali, a ponto de duelar como espadas? Essas curiosidades são muito interessantes, que aparecem ali no filme e servem para estimular a nossa imaginação. Mas talvez uma das coisas que mais me chama a atenção em Star Wars é a biodiversidade interestelar, né? A quantidade de formas de vida que a gente encontra lá, né? Todo mundo lembra, né, dos vários personagens, né? Talvez o Chewbacca, que era o companheiro do Han Solo. Ele é um personagem muito interessante, né? Ou formas bizarras, como aparecem lá o tempo todo, né? Quanto mais bizarra, parece que mais chama atenção. A gente fica pensando, será que é possível, né, ter tanta diversidade de vida no espaço? A gente apenas conhece uma única forma de vida aqui na... As únicas formas de vida que a gente conhece são essas aqui da Terra, e elas são todas semelhantes, elas são todas baseadas no carbono, elas são todas tendo a indicação de uma origem comum. Então, talvez, se existem, então, bilhões e bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, só na nossa galáxia, e as bilhões de galáxias que existem espalhadas por todo o universo, como dizia o astrônomo Carl Sagan, seria um enorme desperdício de espaço se não houvesse vida abundante no universo. Mas, infelizmente, até hoje, é as únicas formas de vida que a gente conhece, são essas que estão aqui no meu planeta. Mas deixemos a nossa imaginação sempre voar e, quem sabe, um dia a gente vai poder estar voando pelas estrelas, não guerreando, mas talvez explorando o espaço e o conhecimento. É isso aí, um bom dia para todos.